Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
Café no Bom Dia, hoje a gente vai falar de um assunto super sério. São 10 anos da Lei Seca. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com quem entende do assunto, a pesquisadora sênior do CISA, que é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, a Thelma Schinvinti. Thelma, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bom?
Tudo ótimo, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar conversando aqui com a gente, para a gente falar desses 10 anos da Lei Seca, né? Que é o comportamento dos brasileiros de misturar bebida alcoólica e direção. Qual é o balanço que você faz, Thelma, com 10 anos dessa Lei Seca, né? Pelas suas pesquisas, pelo seu trabalho diário? Porque realmente a gente vê alguma coisa mudou, pouca coisa, eu acho até, né? Porque antes era coisa comum, né? A pessoa saía de uma festa, ingeria bebida alcoólica e não tinha o menor problema em pegar. Quer dizer, o problema tinha, mas não tinha aquela preocupação, né?
Sim. O que eu posso te falar é o seguinte, né? Do nosso ponto de vista, algumas coisas mudaram. Desde que a Lei Seca foi aprovada em 2008 até agora, 10 anos depois. Então, a multa foi reforçada, a multa ficou bem mais pesada, chegando a quase R$3.000 agora. O fato dos condutores que forem pegos em blitz e se negarem a fazer o teste do bafômetro, agora valem como provas testemunhas, vídeos, coisas que antigamente também não valiam. Mudou o tempo de prisão, suspensão de carteira, e se o motorista também se nega a fazer o teste do bafômetro, as infrações administrativas, enfim, as penalidades e punições são aplicadas da mesma forma. Então, acho que nesse sentido a lei mudou bastante e a conscientização dos brasileiros também mudou, né? O que eu acho que falta é um pouco mais de fiscalização e uma percepção real das pessoas que conduzem o carro de achar que, tomei um copinho de cerveja, não vai fazer mal, não tem problema. E sim, tem problema, né? Eu acho que essa percepção de risco ainda falta um pouco dessa conscientização.
É verdade, Thelma. Tem um balanço do Detran aqui de São Paulo que aponta que em 2013 houve 12.746 abordagens, das quais 1.226 resultaram em multas, né? Que é o que a gente está falando. Aí 9,6% dos motoristas foram atuados pelo departamento por terem se recusado a fazer o teste do bafômetro ou por estarem comprovadamente alcoolizados. O Detran aqui de São Paulo bateu seu próprio recorde de... Agora, no ano passado, em 2017, o Detran bateu o seu próprio recorde de testes realizados. Foram 78 mil abordagens e 5.179 atuações. É um número que eu acho pequeno também, eu concordo com a Thelma, que falta fiscalização, né? Porque se a gente for ver
Com a gente que trabalha com esse assunto, né, de álcool e as consequências para a saúde, é claro que a gente reforça sempre que possível que beber qualquer quantidade de álcool e dirigir posteriormente é totalmente inaceitável, né? O que vale lembrar é que saiu aqui na mídia recentemente dados do Vigitel, do Ministério da Saúde, dizendo que houve um aumento de 2011 para agora, 2018. Mas se a gente for comparar o ano passado com 2018, em 2017, 7,3% da população assumia, né, dirigir depois de beber, e agora esse valor está em 6,7%. Ou seja, considerando as margens de erro, podemos dizer que está estável.
Uhum.
E apesar de ainda não ser totalmente eficiente a fiscalização, a gente tem que pensar por esse lado também. Aumentou a fiscalização, então aumenta o número de autuações, de multas, de penalidades. E talvez por isso também as pessoas comecem a enxergar isso como um número um pouco maior.
Certo. Agora, Thelma, apesar do Brasil ter uma das legislações mais rigorosas do mundo, né? A gente estava até falando sobre isso, sobre os valores da multa, sobre o consumo de álcool e direção. Por que que, na sua opinião, pelas suas pesquisas, pelo seu trabalho, por que que os brasileiros ainda assumem esse risco de beber e dirigir?
Alô, o sinal está bem ruim. Você pode repetir, por favor?
Sim, claro. É, o que eu estou te perguntando, Thelma, que é assim, né? A gente estava conversando exatamente sobre a legislação do nosso país, que é rigorosa, né? Uma das mais rigorosas do mundo sobre
Sim,
o consumo de álcool, né?
Tolerância zero, né?
Exatamente. Por que que, na sua opinião, por que que os brasileiros ainda assumem esse risco de beber e dirigir?
Eu acredito realmente que tem países que têm uma legislação não tão rigorosa em termos de tolerância zero, mas os níveis de acidentes, das porcentagens de acidentes que a gente vê são bem menores do que no Brasil, por exemplo, a Alemanha, né? É, eu atribuo isso realmente à falta de campanhas de prevenção, pesquisas científicas que abordem mais esse tema, que esse tema é um tema que carece muito de pesquisas, mas principalmente prevenção, a começar nas escolas e também na população geral, né? Hoje em dia a gente vê tão barato aí os Ubers, enfim, ou transporte público, por que não? Vai sair em grupo à noite e dividir um Uber, que acaba saindo muito mais barato até do que estacionamento, pensando financeiramente.
Do
né?
que estacionamento, combustível, né? E o
Exatamente.
Grande, né?
É, e você... o risco, né?
O risco,
Imagine
né?
você se expor a esse risco, achando que não vai acontecer nada, e se acontecer, você vai carregar isso pelo resto da sua vida, né?
Exatamente, né? O que a Thelma diz, você sai de um cidadão comum para ser um assassino, né? Porque
Sim.
você, de repente, numa noite que você está ali, você acaba bebendo um pouco a mais e pegando o carro. É, não é nem clichê a gente falar que, de fato, é uma arma, né? Precisa ser muito rigoroso mesmo. Eu acho que a fiscalização... A gente vê muito, né, Thelma? Eu não sei se eu tenho a impressão errada. Mas eu sinto, assim, pelo que a gente vê muito na televisão, que parece que no Rio de Janeiro é bem rígido, né? A gente sempre vê um ou outro sendo atuado. Às vezes eu acho até que é mais do que aqui em São Paulo. Você tem essa impressão ou não?
Sim, o Rio de Janeiro e agora também no Rio Grande do Sul, as blitz são muito mais frequentes do que aqui em São Paulo, né? E assim, é muito risco você beber e dirigir, porque o álcool muda totalmente a sua percepção de velocidade, de realidade, de reflexo, você acha que você está bem, você não tem essa percepção de que você realmente não está com os reflexos, com a coordenação motora funcionando 100%.
É isso aí, fica o nosso alerta aqui, né, nesses 10 anos, né, da lei seca, e o foco ainda é o comportamento dos brasileiros de misturar bebida alcoólica e direção, né, e a gente tem que falar sempre dessa importância, dessa conscientização da população sobre os efeitos do álcool, como a Thelma está dizendo aqui para a gente. Thelma, eu queria agradecer muito a sua participação nesse dia para falar sobre esses 10 anos da lei seca. Tem algo que não foi perguntado que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes?
Não, eu queria só reforçar mesmo essa mensagem da conscientização do risco real. Da gente, você toma uma taça de vinho, uma latinha de cerveja, não vai acontecer nada. Pode ter certeza que os seus reflexos e sua coordenação estão alterados. Então, essa conscientização, essa percepção do risco real. E eu gostaria de agradecer vocês também pela oportunidade e peço para vocês curtirem o site do CISA, tá? Do Centro de Informações de Saúde e Álcool. É www.cisa.org.br. E a gente também está no Instagram e no Facebook.
Tá certo, então, Thelma. Muito obrigada. Tenha um excelente dia.
Obrigada a vocês. Bom dia.
Um bom dia. Nós conversamos com a pesquisadora sênior do CISA, que é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, a Thelma Schinvinti, que falou aqui sobre a importância, né, que a gente tem que ter essa conscientização de não misturar bebida alcoólica com a direção.
Gazeta 890, a sintonia certa.